E na nossa primeira entrevista sobre os pets, estamos aqui no estúdio da CBN Maringá com Carlos Bettini. Ele é coordenador da pós-graduação de medicina veterinária da Unicesumar. Olá, professor, boa tarde e obrigado pela presença aqui no estúdio.
Eu que agradeço o convite. Boa tarde a todos os ouvintes.
Professor, a relação entre os humanos e os animais domésticos tem mudado muito ao longo dos últimos anos, das últimas décadas?
Olha, hoje nós percebemos uma relação muito forte dos humanos com os seus pets. Isso vem evoluindo. Nas décadas passadas, praticamente era bastante diferente. Hoje, o afeto, o apego a esses animais realmente são bastante intensos. Isso vem mudando ano a ano.
E isso se reflete também no mercado? O que o mercado oferece hoje para esses donos de animais domésticos?
Isso é bem interessante, porque tem uma frase, quem ama, cuida. Né? Uhum. Então, acho que reflete imediatamente. Ou seja, quem gosta do seu pet vai investir, vai cuidar em vários os segmentos. E são vários os segmentos que as pessoas vão estar investindo e cuidando cada vez mais. Isso é muito legal.
Uhum. E o que se oferece hoje, por exemplo, em termos de medicina veterinária? Tem evoluído também os tratamentos, os exames?
Sim, como nós estamos passando Na realidade, esse começo de década, ele foi bastante importante no mercado pet, porque houve uma evolução muito grande nesse sentido. Praticamente, hoje, a medicina veterinária, por exemplo, nos tratamentos, nas terapêuticas, ela é direcionada a especialistas, como na medicina humana. Uhum. Então, hoje temos especialista em doença renal, cardiologia, nós temos médicos oftalmo, que vão cuidar especificamente. Então, só nesse processo já houve uma grande evolução. Então, os bichos hoje são cuidados praticamente como seres humanos. Isso acontece rotineiramente no tratamento dos pequenos animais e também grandes animais.
Né? Isso tem aumentado a expectativa de vida dos animais?
Sim, eu acho que isso tem mudado muito. Hoje nós atendemos, eu falo que a geriatria na clínica é um ponto bastante importante, porque os animais chegam a 16, 17, gatos com 20, 21, 22 anos, que eram coisas difíceis de você observar. Então, se você lembrar um tempo atrás, na época dos avós, os bichos eles morriam muito cedo. Hoje não, hoje nós temos a idade dos animais sendo cada vez mais prolongada.
Uhum. E que tipo de exame hoje tem, que se pode dizer que é moderno em relação ao passado?
Como evolui a medicina humana, a medicina veterinária vai junto, né? Então, hoje em Maringá, por exemplo, uma coisa que não tinha há um tempo atrás, exames tomográficos. Na medicina humana é rotineiro, mas para veterinária não. Hoje a tomografia já faz parte do diagnóstico. O diagnóstico molecular também, exames de doenças que podem ser identificados a partir da biologia molecular, outras terapêuticas que nós temos no dia a dia também são muito frequentes. Casos que antigamente não se diagnosticava, hoje aumentou muito o diagnóstico. E com isso, o resultado vai prolongando também a vida desses pets. Porque você, com o diagnóstico correto, você trata corretamente, o bichinho tem mais tempo de vida.
E existe demanda, então? Os donos de animais procuram esse tipo de tratamento?
Voltando àquele assunto, né, quem ama, cuida. E aí eles acabam buscando.
Forma preventiva, assim, ou quando aparece alguma doença?
A forma curativa, eles procuram mais, isso é fato. Então, o animal ficou doente, eles vão à clínica e acabam procurando o tratamento mais nessa fase. Mas existem aqueles que também trabalham a prevenção. Tem aqueles que frequentam a clínica justamente uma ou duas vezes ao ano, fazendo as vacinas, fazendo exames, identificando, às vezes, patologias que, quando pegas no começo, elas podem dar maior subsídio de tratamento. E, com isso, também prolongando a vida desses pets.
E é caro esse tipo de tratamento, esse tipo de cuidado?
Olha, o preventivo sempre é mais barato que o curativo, isso sempre, né? Então, se você tratar hoje, uma coisa simples é a vacinação. Se você faz a vacina rotineiramente, evitam várias doenças, isso é barato na clínica, né? O proprietário hoje vai gastar ao redor aí de 150, 200 reais para fazer a vacinação completa do teu bicho.
E é anual, né?
Anualmente, uma vez ao ano. Teoricamente, perto de um frasco de antibiótico, de um tratamento completo, isso é muito barato. Agora, claro, tem tratamentos que são mais caros. por exemplo, uma cirurgia de catarata, que é possível ser feito hoje em Maringá, ela custa mais caro, ela custa quase ou como uma cirurgia em humano no particular. Isso é caro, mas ao mesmo tempo tem uma procura relativamente grande.
E tem efeito essa cirurgia de catarata? Qual a chance de se reverter a catarata?
Olha, é muito boa, porque você pega um animal, por exemplo, com catarata que não está enxergando, né, ele perde a visão ou parcial ou quase que integralmente, e ela é uma cirurgia muito legal, porque o animal sai da clínica enxergando. Ele sai da clínica já com o olho praticamente vendo quase que na sua normalidade. Então, o efeito é imediato. Para se fazer uma cirurgia de catarata, são feitos exames para ver se existe ainda viabilidade, né, na visão. E você fez a cirurgia, esse olho que é viável, e o animal passa a enxergar. Isso é muito legal, porque estava trombando nas cadeiras, estava trombando na mesa. Agora não, agora ele tem uma visão do espaço e o proprietário fica muito feliz com isso.
É a busca pela qualidade de vida.
Oh, exatamente.
Uhum. Aumento da procura, né, por esses serviços e tal, está se refletindo na academia também? Aumenta a procura também pelos cursos?
Isso a gente vê diretamente nos cursos da medicina veterinária no Brasil todo, né? Primeiro que abrem várias faculdades pelo Brasil. Hoje nós já passamos de 350 universidades, faculdades de medicina veterinária. E o curso no Unicesumar é o segundo ou terceiro, se não me falha a memória, mas com maior procura. Medicina, odonto e aí vem a medicina veterinária. Na área de biológicos, ainda uma procura muito grande. Reflete, porque tem mercado, e tem mercado ainda, é um mercado grande, né, nessa área. Principalmente naquele ponto que eu te falei, que são os especialistas. Hoje o Brasil está formando muitos especialistas, e isso vai aumentando a demanda e, consequentemente, o número de alunos também nas escolas vão crescendo junto, né?
Agora, esses profissionais que se formam, eles vão trabalhar, atuar de que forma? Muitos abrem suas próprias empresas, pet shop, enfim?
O segmento da medicina veterinária é muito amplo, né? Então, se nós pegarmos aí, você tem campo de trabalho desde a inspeção e saúde animal, ou seja, uma parte vai para frigorífico, outra parte vão trabalhar na parte de vendas de medicamentos, outros vão para clínica de pequenos, outros vão trabalhar com grandes, parte de reprodução animal, equinos. A possibilidade de trabalho é muito grande na medicina veterinária, justamente porque ela abre várias portas, né?
Agora, eles estão preparados para a gestão de uma empresa?
Esse é um problema sério, porque como outros cursos na área de biológico, o nosso aluno, ele ainda não está preparado para essa gestão. Isso traz uma série de complicações, né? Aquele que abre uma empresa e depois ele não consegue dar conta daquela empresa, justamente não pela falta de cliente, mas pela falta de competência na gestão. E a tendência, eu acho que nesses próximos anos, é uma procura maior nesse sentido, do profissional, quando ele for abrir uma empresa, ele procurar antes entender o que significa aquilo para que ele possa realmente fazer a sua empresa sair e decolar.
Ou seja, também é preciso que tenha essa bagagem nos currículos.
Cada vez mais vai ser uma exigência, porque o mercado é bastante competitivo e isso vem fazendo com que grandes empresas venham tomando o seu espaço, o espaço de pequenas empresas. A tendência é essa. Ou ele melhora na gestão, ou ele vai ser engolido, teoricamente, por grandes empresas, por empresas que realmente vêm dominando em todo o país. Né?
Às vezes a gente vê numa avenida aqui da cidade, 3, 4 pet shops na mesma avenida, né?
Exato.
Tem mercado para todo mundo?
Tem mercado, mas é isso, é como eu te disse agora há pouco, eu acho que esse mercado vai ficar bastante conflituoso cada vez mais com a vinda dessas dessas empresas que são maiores, onde o preço vai ser mais competitivo, onde tem mais um número de mercadorias, uma amplitude em relação aos produtos. Isso vai fazendo com que fique mais difícil o pequeno suportar.
Essas empresas estão vindo?
Estão vindo e elas estão com tudo. A tendência é que elas cresçam ao redor de 30% o número de franqueados ao ano isso. Uhum. Então, Maringá mesmo está recebendo uma empresa e assim sucessivamente. Eu acho que a tendência é os grandes virem para a região.
Quer dizer que são empresas grandes que oferecem o serviço veterinário, mas que têm uma equipe de gestão separada, uma equipe à parte,
sim.
Isso?
É uma equipe.
Essa é a diferença.
Essa é a diferença. E são pessoas preparadas na gestão. Uhum. Né? Mais relacionado ao comércio de produtos do que praticamente sobre os cuidados com o pet. As clínicas ainda têm um tempo, mas a tendência, como aconteceu em São Paulo, um grupo americano comprou uma rede de clínicas em São Paulo. Ou seja, também nessa área, grandes corporações vão acabar dominando esse mercado.
Ah, né? E tem plano de saúde para pet?
Maringá não, mas algumas regiões têm. Não é uma... Não, eu, particularmente, não acho que é uma... É um negócio viável, né? Porque hoje o pet, para você ter um plano de saúde, você tem que ter um valor cobrado com um serviço que compense. Hoje, se a pessoa guardar aquele valor que ela pagaria numa mensalidade, ela consegue pagar os serviços que ela vai precisar do pet sem a necessidade de um plano de saúde. É que ninguém faz isso. Mas, ou seja, não é uma coisa tão cara que necessite de um plano de saúde para você poder bancar. Hoje qualquer pessoa ela pode pagar um plano, ela pode pagar o atendimento veterinário, mesmo que não tenha financeiramente condições apropriadas, mas divide, parcela, e não é tão caro esses cuidados.
Mas mesmo quando, por exemplo, um pet tem que ficar internado vários dias numa clínica, daí já fica mais caro, né? Mais puxado.
Aí fica mais caro, fica mais puxado em relação ao preço, mas tudo isso existe negociação, as pessoas vão, ajuda daqui, outro ajuda dali, e acaba... Nunca fica nenhum bicho internado sem prestar o serviço, mesmo aquela pessoa, a gente, os veterinários acabam entendendo a dificuldade, tudo isso acaba facilitando o tratamento. Né?
E quando a gente fala em pet, a gente não fala só de cão-gato, né? Tem vários tipos de animais domésticos.
Existe. Tanto é que o Brasil, ele tem, na sua maioria, cães, são aproximadamente 53 milhões de cães no Brasil. Mas, em segundo lugar, são as aves. Né? Então, a gente quase não conta isso, mas tem muitas aves. São 33 milhões, mais ou menos, de aves como pet. Depois os gatos e depois aqueles répteis, pequenos mamíferos, hamster, coelho, essas coisas que também fazem o mercado girar.
E isso não é moda, não, né? É uma tendência mesmo, cada vez mais.
Cada vez mais, por exemplo, a situação dos gatos, né? Hoje, na Europa, os gatos, os felinos, eles assumem o primeiro lugar, depois os cães. A tendência hoje no Brasil é o número de felinos aumentar brutalmente. Por isso que o investimento hoje na medicina felina, ela é gigante. Especialistas na medicina felina, no diagnóstico de doenças relacionadas a doenças dos gatos, clínicas onde o atendimento é específico para gatos, com salas, com ambiente especializado justamente para o atendimento desse animal que tem as suas peculiaridades.
E por que os gatos estão superando a preferência aí pelos cães?
Olha, o cuidado, muita gente trabalha fora, por exemplo, você deixa o seu cachorro preso o dia inteiro, aquilo gera uma ansiedade, tem que passear, então acaba tomando muito tempo do proprietário isso. E o gato não, o gato ele é fácil cuidar, você não precisa estar saindo com ele, você não precisa disponibilizar tanto do teu tempo para o cuidado com o gato. E o gato, ele é bastante afetivo com o dono, então acaba essa troca fazendo com que ocorra uma substituição, né? E o país tende a envelhecer um pouco mais. Nessa situação também faz com que o gato aproxime mais do cão em relação ao volume de animais, justamente por isso. Ele dá menos trabalho, ele é mais fácil de cuidar, isso traduz em número de animais de companhia aumentando também.
Interessante. Professor, muito obrigada pela presença aqui no estúdio, pela entrevista, e uma boa tarde.
Eu que agradeço. Boa tarde.
Conversamos com o professor Carlos Bettini, ele é coordenador da pós-graduação de medicina veterinária da Unicesumar, na nossa série de entrevistas sobre o universo pet.